Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 433. Bia Fiorotto, tudo bem?
Você já sonhou com este homem, Carlos Merigo?
Olga Mendonça, e aí, Olga?
Finalmente a representatividade calva chegou, né?
Até parece. Muito bem, vamos falar de O Homem dos Sonhos, ou o novo filme do Nicolas Cage, como
isso.
Popularmente
o
conhecido,
novo do Nicolas,
né?
Cage.
O Dream Scenario estreou nos cinemas gringos lá em novembro de 2023 e chegou só agora no Brasil, no dia 28 de março de 2024, né? Então faz um tempinho. Filme dirigido pelo Christopher Borgley.
Isso, Christopher Borgley, né?
A gente que teve episódio aqui de Midsommar... Botem Medo. Exatamente, a galera vai reconhecer a similaridade aí, porque tem produção executiva do nosso amigo Ari Aster. Então, quem ama, corre. Quem odeia, corre também.
Corre pra direção oposta.
Isso, exatamente. Perfeito. Mas antes. Siga arroba cinematicopod nas redes sociais.
E
no Instagram, no X,
Instagram.
Twitter, TikTok.
É. Se você seguir, você vai poder sempre ficar pensando assim, nossa, será que já saiu o episódio da semana? Se você seguir, a gente não vai ficar enchendo seu saco com vários posts.
Não vai.
A gente
não fica postando.
A gente posta assim, ó, novo episódio. É isso.
Isso aí.
E talvez uma enquete ou outra de, tipo, qual filme você prefere. Faz tempo que a gente não faz isso, inclusive.
Faz.
Mas é só isso.
A gente pode fazer quando
não
tiver na dúvida de que filme gravar, a gente manda
isso,
para a nossa audiência escolher.
Não fico, não posto. Ah, qual esmalte que eu pinto minha unha? Posso no cinema? Não, nada. Então, segue lá, bobo.
E você também pode deixar comentários, né? Tem campo de comentários nas redes.
Assim
como você pode deixar comentários no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, se você quiser assistir aos episódios do Cinemático.
Pode,
né?
Assistir,
pode
também. Botar na TV.
Pode pôr na TV.
Tirar foto com o pezinho pro alto, tacinha de vinho. É isso.
Pode. Você pode deixar comentários no YouTube. Pode deixar comentários também no Spotify.
Sim.
Né? Tem caixinha de comentários. Você pode escrever opinando sobre a série ou filme que a gente estiver discutindo aqui. Né? Ixi, a sua opinião. Por exemplo, no episódio Mestres do Ar, o Gustavo Pessutti falou: concordo com algumas críticas, mas a atuação do Austin Butler foi proposital, porque a série mostra os pilotos como arrogantes e vaidosos. E pra mim, a conexão emocional com os personagens tá na medida certa.
É que tá o Austin Butler se comporta assim o tempo todo. Então, às vezes, é difícil de diferenciar.
Exato.
Proposital e não.
Mas por exemplo, ele tava Alberto... no método.
Ele é.
O Alberto Gago falou o seguinte: Elvis sempre cantava com a gola alta. Austin Butler seguiu o padrão e precisa operar as cordas vocais. KKKK.
Pôncios Pilotos. Sai desse corpo. Chega. Elvis Pôncios está
Pilotos.
Obsidiando.
Achei nessa parte. Lembra do Pôncios Pilotos?
Pôncios Pilotos, foi.
Ai, bom demais. Muito bem. Sobre o problema dos três corpos. É isso. É, meu Deus. Mas é boa. O problema dos três corpos. Ricardo Moura. Série horrível. Simplesmente isso.
É. Está no seu direito. Eu gostei muito.
Está no seu direito.
Sustinto. Série horrível. Está no seu direito.
Bruno Xavier 93. A série é tão instigante quanto uma dor de cabeça nas férias. Mas caralho, serve gente. Como uma pílula de conforto pra quem está com insônia. Caramba!
Nossa senhora! Nossa, que sentimentos horrorosos que essa não série despertou nas pessoas. Eu juro que eu não achei tão ruim assim. Ah.
Muito bem, nem eu. O Mário Ferreira. Todos os personagens são muito zoados, mas o menino Charlinho do câncer foi requinte de crueldade. No final, o cara ainda pega o ônibus errado.
Que sacanagem.
Ah, não!
Ai, meu Deus.
Isso aí é um spoiler sem contexto, né? Spoiler isso, sem contexto
exato.
Do.
Exato.
Spoiler dos três sem corpos. Bom.
Muito bem. Por último, ó, o Emo Kid falou assim: não vi a série ainda e ouvi sem remorso o episódio inteiro. Quero ver muito essa série agora só pra concordar ou discordar de vocês.
É o ideal. Muito bem.
Alguém
assiste
tinha
e
falado...
depois volta e comenta se concordou ou discordou, com carinho, tá?
Sim. Alguém deixou um comentário sobre a cena do navio, mas ela tá lá no YouTube e eu não vou ler porque pode ser spoiler pra quem não assistiu a série, explicando por que que acontece aquilo com o navio, né? Que a gente fala que não tem sentido e tal.
Ah, então
e aí a
fica
diz...
o convite pra você ir no YouTube, ler. Perfeito. Se você tiver vontade de...
Isso aí.
Ou se você for destemido.
Se inscreve no canal.
Sem spoiler.
Dá joinha.
Aproveita, bobo, que tá lá. Entra, toma um café, se inscreve, pode abrir a geladeira.
É grátis.
É tudo nosso.
Muito bem. Vamos lá falar, então, de O Homem dos Sonhos. Lembrando que eu não assisti o filme, tá? Eu vou ficar aqui só de...
Por que você não assistiu, Carlos Merigo? Conta pra
plateia. Eu assisti o filme errado!
Quem é que não leu a porra do grupo pra descobrir que filme que era o filme da semana?
Ai, meu Deus.
Que filme você assistiu, Carlos Merigo? Movimentou a família inteira pra ver?
Fui. Eu fui no cinema assistir Godzilla versus Kong, ou Kong versus Godzilla, o novo império,
porque
o império do mal.
Porque alguém falou uma vez que talvez esse
fosse esse
filme.
Isso.
E o Merigo registrou
E foi o que a Bia falou, movimentei a família, fui com meu filho no cinema, vou gravar cinemático, vamos assistir e tal. E aí no fim eu descubro que não era esse filme que a gente ia gravar.
Então você vai fazer um cinemático mega pocket. Quantas estrelas você dá pra Kong versus Godzilla?
Vou resumir a minha opinião. É igual ao filme anterior, quando a gente gravou sobre Godzilla versus Kong, que poderia ser um clipe no YouTube só com a cena de lutinhas dos dois, que são muito legais.
Tá.
Quando os humanos entram, eles estragam o filme. Então, duas estrelinhas.
Perfeito. Então,
muito bem.
Tá aí o seu cinemático pocket. Vamos falar agora...
Homem dos Sonhos.
Do novo, do Cage. Muito bem.
Why does the zebra look the way it does?
So embarrassing.
Hey, focus.
Is this how it went?
No, it's different now.
Paul, you've been on my mind recently.
Huh?
Because you keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person, the remarkable nobody.
I've also had that experience.
Do you have a picture?
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah. There's like 100 messages. Somebody wants to interview me.
Well, this is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic.
Why me? I don't know. I'm special, I guess.
Vai lá, Bia Fiorotto, você quer começar por quem aí? Nosso amigo Christopher, não conheço, nunca ouvi falar.
Pois é, mas eu acho que se eu te mostrar um pôster do outro longa dele, talvez você faça, acho que eu sei quem é.
Tá.
Então, diretor e roteirista, pelo nome já dá pra ver que ele é norueguês, Christopher Borgli, Christopher com K, né? Então, bem, dois Fs. É, uma pá de consoante, né? Christopher, enfim. É, ele tem 39 anos, já dirigiu um monte de curtas. E aí, assim, eu vi dois curtas dele. Um que é uma pessoa de um culto ouve música pela primeira vez. É um curta de 11 minutos, muito doido. E tem um que é mais doido que o doido, que é um curta chamado William Dafoe. Que são 5 minutos dele tentando lembrar o nome do William Dafoe.
Ah, não pode ser.
Aí ele fica assim, como é que é o nome daquele ator que fez aquele filme? Aí tem uma mulher que eu acho que é esposa, namorada. Mas que filme? Ai, meu, como é que é? Aquele lá. E aí escalona, assim, muito. E é só 5 minutos, é muito engraçado. E tá tudo no Vimeo. Então, dá
cara
pra vocês
Vimeo,
depois,
né,
procurarem. É, é bem facinho de achar. Mas de longa, ele tem um filme chamado Energético. E um outro chamado Doente de Mim Mesma, Sick of Myself. E esse Doente de Mim Mesma fez bastante sucesso. Se você olhar a capinha, eu acho que você vai…
Tô vendo. Acabei de entrar
sacar.
Aqui no Letterboxd.
Isso, é. Esse foi um filme que fez um certo barulho pra quem ele é.
Tá com… Mas a média é 3.7, é alta, né?
É, então.
E pra quem quiser, dá pra assistir aonde? Adivinha?
Mubi.
Mubi!
Mubi, Mubi, Mubi.
No Mubi.
Não é patrocinado, é mas é na Mubi, na Mubi. Tem
não
cara
é patrocinado
da
porque a Mubi não quer. Que
não
se
é
ela
boba,
quisesse.
É boba, se a Mubi quiser.
É boba, gente... Mubi. Vamos conversar. Beatriz.fiorotto@gmail.com. Enfim.
Muito bom.
E a produção executiva, como o Merigo falou, do Ari Aster. Outro que é doido, né? Então juntou um outro doido com outro doido doido. E aí temos agora o Homem dos Sonhos. O Christoph, cara, tem uma entrevista muito legal… dele naquele RogerEbert.com. Ele é muito bom de entrevista. Eu li algumas entrevistas com ele. E ele é o sonho de qualquer repórter, porque ele vem. Você dá a pergunta e ele vem, né? Então,
responde.
Fiquei
não
feliz,
é
fiquei feliz pelos meus colegas, sabe?
Silábico.
É, monossilábico. Você gostou de fazer o filme? Sim.
Sim,
né?
Sim.
O que você pensou no filme? Ah, me aspira aqui, né? Não, ele responde, ele vai, aí ele desenvolve, enfim.
Engraçado ele
falou
que ele não tem
lá,
essa cara, né? Se você vê a fotinho dele, norueguês…
Ele tem uma cara de fechadão. Mas eu tenho a impressão de que ele tem uma cabeça tão fervilhante que qualquer chance que ele tem de contar pras pessoas tudo que tá acontecendo, ele conta. Ele fala, ele quer falar.
E Bia, só desculpa desviar um pouco mais aqui,
tá,
pro cansaço da nossa audiência. Mas o amigo dele, o Ari Aster, não é completamente o contrário? Não é uma coisa que… Você tinha contado isso, assim, que ele não quer explicar nada, não é? Não
ele
quer
não
falar
gosta
nada.
De explicar. É, no Cinemático de Boys Afraid, né, a gente falou, botei medo. Esse Cinemático é muito bom, inclusive.
Ele não quer explicar nada, dane-se, assiste
tipo
aí,
assim,
entendeu.
Interpretar, interpretou, você não interpretou também, faz o que você quiser.
Isso.
Pagou o ingresso, assistiu as 3 horas, sentiu alguma coisa, o Ari Aster tá feliz. Então, é isso. Então, ele contou lá no site, no RogerEbert.com, que ele sempre foi fascinado pelo mundo dos sonhos. E o filme dele anterior, que a gente estava falando, O Doente de Mim Mesma, tem várias passagens onde os sonhos são importantes, faz parte da história. Só que agora, nesse filme, é protagonista essa questão. E aí, ele fala que é assim porque, enquanto ele era adolescente, ele trabalhava numa locadora de filme. E aí, ele se apaixonou por cinema nessa época, porque ele ficava assistindo e vendo as coisas e tal. Só que ele olhava pro entorno dele, na cidadezinha da Noruega, no interior. Olha pro um lado, tem uma ovelha. Olha pro outro, tem gelo, né? Umas coisas assim, nada. E ele não achava nada interessante, nada era do jeito que ele via nos filmes e nada era do jeito que ele pensava. Só que ele descobriu que dentro da cabeça dele, tudo podia acontecer. Então, esse mundo do sonho, da imaginação, puxou pro lúdico, né? Ele gosta de trabalhar. Ele também contou que ele sente que boa parte da experiência humana… Isso direto pro Homem dos Sonhos, né? Boa parte da experiência humana é simplesmente não viver o agora, a realidade. Então, ou a gente tá dormindo e tá sonhando, ou a gente tá remoendo o passado… Ou relembrando de um jeito positivo o passado, mas tá lá. ou tá pensando no futuro, tá ansioso, como é que vai ser, tentando se programar. Focar no presente é muito difícil, e a diferença entre o que tá na nossa cabeça e o que tá acontecendo ali é muito grande. Então ele falou que quer conversar sobre isso nesse filme. E também disse que representar sonhos visualmente é uma chance muito legal e muito melhor do que contar verbalmente. E aí ele fala, não tem nada mais chato do que contar o seu sonho pra alguém e aí ficar, ah, daí que eu tava na casa que eu cresci, mas aí não era bem a casa que eu cresci, que aí, aí tava eu, o Merigo, a minha mãe e a Nair Belo. Aí, a Nair Belo virava outra... Toda vez que você vai contar seu sonho pra alguém, você sempre sai meio, ai, não sei se deu pra entender, né? Então, ele sente que a linguagem verbal é um pouco aquém do que precisa, mostrando a coisa virar outra, você sente a loucura, você sente a aflição, você sente alívio, a imagem tá ali pra isso. E é pra isso que ele quis usar.
Muito bem. Sinopse?
Sinopse. Essa é a sinopse adaptada da Oficial dos Cinemas.
Muito bem.
O Homem dos Sonhos acompanha Paul Matthews, um pai de família infeliz que vive uma vida banal e misteriosamente começa a aparecer nos sonhos de milhões de estranhos.
Muito bem. Repercussão do filme aí, ó. No Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova. Altíssimo, mas o público discorda um pouquinho, só 68%.
Muito diferente, né?
Filmes de... né, dá nó na cabeça. No Letterboxd, média alta também, 3,5 de 5. E no Metacritic, 74 de 100. É um filme que já tá há um tempão, em estreia faz tempo, né? Nos cinemas gringos. Tem algumas informações aí de... fez sucesso de bilheteria?
Fez. Olha, assim, primeira coisa, eu não achei informações de orçamento. Uhum. Não tem. Mas o que tem é o faturamento na bilheteria de 11 milhões de dólares até agora. Pensando que ele pode estar estreando, assim como ele está estreando no Brasil só agora, em outros países, pode ser que aumente. Não sei se aumenta muito, porque também não é...
um filme, enfim, específico.
Um filme bem filme peculiar. Isso. Mas ele é peculiar. Mas eu duvido que tenha custado muito mais do que 10 milhões para fazer esse filme, sabe?
Perfeito.
Então... eu acho que tá bem, tá na média. E eu acho que ele também alcançou, assim, eu não sei sobre sucesso de vendas, mas esse filme tá sendo bem mais falado do que os filmes anteriores dele. Então, um degrau nessa escada, ele tá subindo.
Perfeito, muito bem. Então vamos lá, opiniões, primeiro sem spoilers.
Vamos.
Olga Mendonça e Bia Fiorotto, quem vai começar aí com suas Olga belas começa. Palavras? Vai lá, Olga Mendonça, diga aí.
Cara, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu acho que é interessante que você já vê que é um filme autoral, tem um estilo. É tipo, e é muito legal quando você começa a ver o diretor já imprimindo um estilo, né? No tipo de história, até mais do que na linguagem, mas no tipo de história mesmo. Eu comecei a ver, eu fiquei com uma sensação que esse filme poderia virar o Embriagados, como Embriagados de Amor foi pro André Sandler. Uhum. Sabe? Tipo.
Ah!
De ser, tipo, um filme que tira o ator de um lugar que ele estava muito marcado, né? Óbvio, Nicolas Cage já fez filmes mais de arte no começo da carreira, mas ele virou um grande meme para uma geração, né? Então acho que quem conhece ele mais tempo respeita um pouco mais. E é tudo por culpa dele, responsabilidade dele. Mas ele vai pegando uma série de filmes para pagar as contas, porque todo mundo tem boleto, e a gente vai ficando com uma visão dele muito limitada. E eu acho que esse papel, cara, foi bem interessante, assim, ver ele nesse papel. Acho que deu pra... ele é canastrão e o personagem pede pra ser canastrão. Então é ótimo. Então combinou perfeitamente, assim. Tem uma questão que me pegou muito, Bia, que foi aquela porra daquela peruca lá. Eu achei a caracterização meio ruim. Pô, a representatividade de calva é tão pouca e fizeram uma calvície meio tosca.
Da galera, cara, do teatro da faculdade, realmente.
Eu vou tentar não dar spoiler. Eu assisti esse filme sem nenhuma informação, a não ser... ah, é aquele filme daquele diretor, né? Era isso que eu sabia. Então foi ótimo pra mim. Então, principalmente nesse primeiro momento, eu vou tentar não dar spoiler. Mas assim, você quase tem um infarte nos primeiros 5 segundos do filme por causa de uma cena. E filme bom é assim, né, gente? Quando o filme já começa quase te matando de susto, você fala, eu acho que eu vou me divertir por aqui. Eu acho muito interessante porque ele acaba debatendo temas de uma, que estão sendo muito debatidos, não só em filmes, mas literatura, matéria, só que no jeito muito original, que é falar sobre essa questão da fama, né? Do reconhecimento, o que você faz com isso, o lado negativo da fama. E assim, você quer mesmo isso? O que é privacidade? Só que é um jeito tão original de discutir isso, usando sonhos. E ao mesmo tempo, ele também me pegou nessa discussão dos sonhos. Eu tô vendo muita coisa de terapias sendo feitas com sonho lúcido. E aí você fala, será que eu quero mexer nessa merda? E aí, eu só vou dar um micro spoiler. A cena dos publicitários vale o filme inteiro, assim. Eu queria viver naquele curta. Pra mim, eu picotava, fazia um corte daquilo e falava, meu trailer era esse. O negócio muito é bombar foda. Muito. Mas eu vou desenvolvendo mais, Bia. E na sua opinião, o que você achou?
Cara, eu não achei que eu fosse gostar tanto, porque no começo tem essa fisgadona. E aí eu fiquei, ai, mas como é que será que eles vão explicar isso? Eu fiquei meio descrente, porque eu tô acostumada com um tipo de filme que se explica muito. E que surpresa muito boa de entender que, assim, foda-se como que isso acontece. Quem liga pra como que isso acontece? O que importa são as consequências.
Eu adoro filme que não explica, né?
Não, e assim, ele nem começa... Não é uma coisa... Às vezes acontece, né? De explicar um pouco e deixar outra coisa meio aberta. Não, foda-se. Eu gosto muito dos atores desse filme. Eu acho que tá todo mundo legal. Esse filme, ele tem uma sensação de sonho engraçada na atuação deles. Eles atuam de um jeito diferente. Uma coisa... Tem umas pausas nas falas. Não sei, eu fiquei muito intrigada por esse filme. E eu passei o filme inteiro, e eu acho que isso é um trunfo gigante. O filme inteiro falando, ah, mas e aí? Mas e agora? E agora? E agora? E agora? O que vai acontecer? Fiquei mesmo muito, muito interessada. Não tava esperando o nível de humor que ele tem. Todos esses comentários sobre fama, sobre publicidade, sobre como publicitários agem quando uma coisa instigante dessa aparece. Não achei que a gente fosse pra esse lado e foi uma surpresa muito divertida. Importante falar, esse é um filme A24, né? Então ele já tem o selo do...
Ah.
Ele já tem o selo da mamãe ali, de que talvez é bem provável que você goste. No nosso caso, né, que a gente gosta. Eu fiquei pensando muito... Esse filme me lembrou muito um Mamilos que eu produzi na pandemia, na época que ainda era minha jurisdição. É o Mamilos 256, que chama-se Sonhar a Realidade. E se é um podcast, se fala de sonho, se não tiver o Siddhartha Ribeiro, é golpe, né? Então ele está lá, tem Siddhartha, Siddhartão da massa. E tem também psicóloga e especialista junguiana Laura Vilares. E os dois, eles falam muito... E eu lembro... muito do... Eu lembro de quase todos os programas que eu produzi, mas eu lembro muito desse, porque eu fiquei muito pirada na pauta. O Ale Potashev também, que faz parte da equipe B9, também é outro pirado nessa pauta, e a gente conversou muito, enfim. Essa coisa do sonho como uma parte ativa da sua vida, não uma coisa que acontece assim... Do jeito que a gente trata, né? Tipo, ah, eu sonhei que eu tava na casa da minha avó e eu tava vestida de galinha... E aí chegou o Patrick Swayze, né? Enfim, essa coisa do sonho que faz parte da vida das pessoas, que impacta as pessoas, e o impacto desse surto coletivo, desse homem aparecendo no sonho de todo mundo, de milhões de pessoas, e o que, que vai ser feito dali, eu achei legal, eu adorei esse exercício de inventividade. É o tipo do filme que eu amo, que quando acontece da cotovelada, no meu caso, da cotovelada no Caio. E aí, mano, o que você faria?
Eu vi muita comparação com abordagens do Michel Gondry, tem disso?
Sim. Tem bastante. Tem. Eu até achei que tinha mais a ver com as abordagens da Miranda Jolie. E eu acho que tem uma coisa que é interessante, porque diferente do Gondry, esteticamente... Ele não vai pra poesia. O Gondry vai pra poesia, aí mete um recortinho, mete um algodão de nuvem.
Ele ia fazer um sonho
tipo lúdico, sabe? Eu adoro o Gondry, eu sou muito fã. Tenho a caixa, o box dele, de clipes que ele dirigiu. Eu sou muito fã do Gondry. Mas eu achei legal que, pra mim, me parece muito mais quadrinho indie americano, assim. Tipo, muito mais, assim. Ele pegou uma veia muito interessante.
Exatamente.
Me lembrou muito meio, um jeito meio Harvey Pickard, assim. Parecia que era o Harvey Pickard contando uma história. Então, eu achei legal, porque também tem uma melancolia, tem uma tristeza, que eu acho... Eu entendi o que você disse, Bia. Eu não pensei como você pensou, mas faz sentido. Mas eu achei que a atuação... Ela tem essas pausas porque ela tem uma melancolia quase para marcar assim, ó, aqui é a realidade. A realidade, ela é assim. A gente não responde igual filme, que é pá, 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 pá. Não, a realidade
caralho,
é assim.
Muito,
a gente não
muito,
tem uma resposta
muito.
Na hora. A gente é meio melancólico, a gente tá distraído, a gente, sabe? Tipo, aquela apatia das filhas do cara, assim, você fala assim, gente, é completamente isso. Que para mim é um ponto um pouco negativo, assim, eu acho que ele poderia ter explorado mais, principalmente a filha mais velha, a relação dela, já que ela é um pouco essa pessoa que ser famoso ou não ser famoso é uma questão, sabe? Eu acho que talvez...
Tem uma pincelada, mas ela é tímida, é, realmente.
Não, e eu acho que mesmo que fosse na timidez, eu acho que tinha que ter explorado mais o universo das filhas. Porque assim, cara, seu pai... Virou uma bizarrice, assim. E tipo, o que isso tá transformando na vida de vocês? Eu acho que só mostrou como transformou a relação delas a partir do ponto de vista dele, né? Então, como elas começaram a interagir com ele depois disso e antes disso. Mas eu acho que a câmera podia... Como foi pra mãe, a gente viu a relação de trabalho da mãe. É. Eu acho que a câmera teria que ter ido pras filhas também. Mas, enfim, não sei o que eu tiraria pra pôr isso. Ou se transformaria num filme do Nolan de 27 horas falando porra nenhuma. Né? Sempre quando eu puder, eu agrido o Nolan.
Vamos, vamos juntos.
Né?
A gente,
sempre quando eu posso, eu não perco essa oportunidade.
É obrigação. Mas, é o seu papel como cidadão.
Isso,
é impossível
isso.
Sair dele. Eu gosto da direção do... Eu gosto da direção de ator do Nicolas Cage. É que assim, eu acho que o Nicolas Cage, ele é um tipo de ator que a gente várias vezes fala aqui no Cinemático, que ele
o
também
Nick, né?
Tem um,
o Nick, nosso
tem
Nick.
Um jeito dele. Sim. Então assim, tem a direção ali, às vezes com a mão mais pesada, às vezes menos pesada. Mas você sabe mais ou menos o que esperar do Nicolas Cage, né?
Sim.
Então eu gostei do o personagem dele, poderia ter ido pra vários lugares que seriam um pouco mais telegrafados. Mas ele se mantém... Não sei, às vezes você vê um pouco de malícia nele, mas aí você pensa, nossa, esse cara é um bobão, meu Deus. E às vezes você entende que a inadequação dele naqueles cenários todos em que ele se coloca, porque ele virou o Você Já Sonhou Com Esse Homem. Queria muito saber se o Christoph conhece o meme Você Já Sonhou Com Esse Homem. Adoraria mandar esse e-mail pra ele. Hello, Christoph. I'm Beatriz from Cinemático. Tudo bem? Então...
Ele adora responder entrevista, ele vai adorar conversar.
Vou mandar
com
esse. Cara, você sabe o que eu vou fazer, Carlos Meligo? Eu vou de verdade tentar mandar esse e-mail. Vou até anotar
Olha
aqui
só.
Nas minhas tarefas.
Tá em pouca coisa pra fazer. É isso.
Não, é porque o máximo que pode acontecer é ele nunca me responder, entendeu?
Lógico. O
não, pronto,
como
tá
que é
anotado.
Popular? Não, já
o
tem.
Não,
vamos
já
atrás
tenho.
Da humilhação.
É isso. Não, ele não vai me humilhar, ele é ótimo. Enfim, eu gostei porque. Esse é um personagem muito... Ele é coeso nele mesmo. E o jeito que o Nicolas Cage atua, né? Ele é meio paizão. Ele é meio crinjão, assim, né? Ele é desengonçado. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa dentro dele que acende quando... Especialmente no começo da fama dele, que ele fica meio... Mas será? Mas como é que é isso? Mas... Então, enfim... Muitas camadas de atuação, eu me diverti muito assistindo ele, embora a peruca seja, sim, do grupo de teatro da facul. Mas acontece, entendeu? Ele ainda não tem os milhares de milhões e, sei lá, eu acho que até dá charme pra coisa. Mas eu me surpreendi, fiquei super presa até o final e vou falar coisas que eu já falei de outros diretores também, que é, o problema dele é que agora eu gosto dele. Então ele vai ter que me agradar toda vez.
Pra sempre. Antes da gente ir pros spoilers, queria perguntar para vocês duas coisas. O que tem a ver o filme com cultura do cancelamento, sem vocês darem spoilers? Porque eu também vi muitos comentários em relação a isso. E reclamações sobre...
Mas vai ser spoiler, viu?
Vai ser spoiler? Tá bom. Sem dar spoiler, mas eu quero que vocês falem sobre o final. Também parece que dá uma... nessa divisão do público, né, de não gostar... muitas críticas ao final do filme.
Vocês eu consigo entender. As pessoas, eu acho que deve ter chegado uma galera esperando que, tipo, desse uma grande merda no final, sabe? Porque você vai sentindo que a cultura do cancelamento. Como as pessoas lidam com cancelamento, né? Imagina uma pessoa que tem uma vaidade. Então, no começo do filme, você entende que ele tem uma frustração, de uma necessidade de reconhecimento, ainda dentro da área dele. E esse reconhecimento não vem. Nem com a fama que ele conseguiu, esse reconhecimento que ele queria bem.
Ele é um acadêmico, Merigo. Ele é um professor de faculdade, de uma área super nichada e tal.
É, depois a gente pode até dar spoiler. Mas você percebe que ele tem essa frustração. Isso que eu acho muito interessante do filme. O filme, ele, o tempo inteiro, ele fica mexendo na frustração do cara. Só que é um jeito de torturar o personagem que poderia ser insuportável. Mas é muito charmoso o jeito que o cara faz. Ele te dá essas pílulas de diversão, ele te faz alívios cômicos. Mas, na verdade, assim, se o diretor não tivesse essa manha de dosar, a gente ia falar, gente, é tortura só. Que porra esse filme, sabe? E eu acho que ele consegue fazer isso com você de tipo... Ah, não, mas calma aí, ó. Mesmo nos momentos de auge, a gente acha ele patético, sabe? Então, isso é muito interessante do filme, como ele conseguiu construir. E aí eu acho que entra a boa escolha do Nicolas Cage, porque também é um personagem, eu fiquei pensando muito nisso, né? É um personagem que a gente pode odiar, de certa forma. Porque é isso, desculpa, é um homem branco, americano,
isso,
professor,
isso.
Tem dinheiro. Então, você não, em teoria, você não fica com dó, mas você fica com dó. Mas tem vários momentos que eu ficava, puta. E tem uns momentos que são muito puta, assim, que eu fico, mano do céu, queria ir pra trás do sofá, assim.
Então, é
interessante, mas é na dose certa o constrangimento. Eu acho que até gente que não gosta de humor de constrangimento, eu sempre cito a série lá, como que era, se me engano, não. Uma série da mesma menina que fez da Micaela Coen pra Netflix.
Ah, é o... peraí, vou pegar aqui.
Mastigando, chiclete. Cara, eu não consegui assistir aquela série. Pra mim, deu, assim. No começo, eu falava, gente, é constrangimento. É humilhação do personagem demais pra mim. Eu não consigo ir disso. Pra mim, isso é só ofensivo. Eu não consegui, eu achava que meu limite era alto pra isso. Assisti The Office em inglês. Falei, tranquilo, eu entendo o humor inglês.
Nossa!
Entendo o humor inglês. Só que aí, quando eu vejo um personagem que já é fragilizado na sociedade, que é uma menina preta, tipo, com a mãe religiosa, se humilhando o tempo inteiro pra fazer eu rir, eu não conseguia rir. Eu travava. Por isso que eu acho que também é interessante esse personagem, porque você... se permite ser um pouco sádico. Porque você fala, mano, na vida real, esse cara não teria se dado mal. Na vida real, esse cara estaria muito bem. Então isso também, pra mim, foi um ponto interessante, sabe? Tipo, de ver, assim. Você fala assim, mas ao mesmo tempo te gera uma empatia, né? O Nicolas Cage consegue causar isso na gente.
E ele é um final, pra responder sua pergunta, Merigo, pra gente partir pros spoilers... Ele é um final bem íntimo, assim. Ele é um filme meio intimista, porque a gente tá bem sentindo as sensações bem íntimas desse cara e vivendo cada frustração e vivendo cada vergonha e indo pra baixo do sofá e falando socorro, me tira daqui, alguém tira esse filme da minha frente. Então, eu acho que talvez tenha sido anticlimático pras pessoas que, como o Oga bem pontuou, quisessem que tudo explodisse.
Tá.
E aí gera essa... Mas eu gostei, eu achei um bom final.
Eu acho assim, de verdade, vendo até as críticas, não só da nossa audiência, acho que a nossa audiência nem tanto, mas eu vi algumas pessoas discutindo isso nos comentários, mas até mais fora. Quando eu postei o cinemático do Past Lives no meu Twitter, eu vi uma galera falando, e depois conversando comigo, assim, eu acho que em geral, as pessoas, principalmente a galera mais jovem, eu acho... Não tenho costume nenhum de ver filme slice of life, sabe? Só um momento na vida da pessoa. A pessoa quer final explicado, quer final muito conclusivo.
Janelinha.
Eu falo, gente, que caralho de vida de vocês, gente. Minha vida não tem final conclusivo em nada. Quando tem final conclusivo, eu acho ruim.
Total. Nossa,
eu
tô muito...
E eu acho que a frustração vem um pouco disso, assim. As pessoas realmente, elas querem um arco muito marcado... Sabe, a porra do negócio do herói. E aí você fala, não, irmão, às vezes a vida é isso aí. Você só se fode, você nem se transforma. Você só se fudeu. É só isso.
A vida não é filme, você não entendeu. Vai.
Né, então muito eu bem. Acho que tem um pouco de...
Tem.
de paladar infantil para filmes. Agora julguei muito a minha audiência, hein? Julguei muito, desculpa, audiência.
Paladar.
Vou tentar melhorar. Vou tentar melhorar, audiência. Desculpa julgar vocês. Mas eu acho que tem um pouco de paladar infantil, assim. Tem. Porque assim, cara, não é um final insatisfatório. Você tem um final. Tem filmes que a gente não tem um final. Esse você tem um final. Mas é isso, gente. Não precisa ter ninguém te explicando no YouTube com vídeo de 5 horas, você entende?
Claro.
Final explicado. Dream scenario, final explicado.
Isso, exatamente.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Muito bem, vamos para os spoilers?
Vamos!
Spoilers!
Please, Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Agora dá pra te explicar a história da cultura do cancelamento.
Da cultura do cancelamento.
Que é... Ele começa a aparecer no sonho de todo mundo e todo mundo fica... Nossa, meu Deus, quem é esse homem? E várias pessoas têm sonhos eróticos com ele... E aí, tem toda uma grande cena que uma pessoa tenta consumar esse sonho. Eu tô falando assim, porque o Merigo não viu o filme, eu não queria entregar a cena pra ele.
Não, pode falar, pode falar.
Pode falar?
É foda, porque essa cena
é uma das melhores cenas. Fala. Uma das melhores cenas do filme, que é uma atriz… É a atriz que faz a Xanthippe em Unbreakable Kimmy Schmidt, eu adoro ela. Mano, o que que acontece quando uma pessoa faz muito sucesso? Vem a Mind e tenta agenciar ela, tá ligado? Só que a Mind do filme é a agência do Michael Cera.
E tá incrível.
E o Michael Cera tá muito incrível. Engraçado.
Que legal.
Muito,
cara, muito bom muito, ver ele num papel não de Michael Cera. Não do nerd bobo.
É,
cara,
isso.
Foi muito incrível ver ele. Agora ele é o esperto, ele não é o trouxa. Eu fiquei assim, caralho, ele nasceu pra isso.
Então, Merigo, eles falam assim, não, vamos fazer assim, ó. A gente vai postar você toda noite, dando boa noite, com uma Sprite na mão. Porque aí as pessoas vão sonhar com você com a Sprite. Essa é uma propaganda da Sprite, dentro do sonho.
Tá.
E ele começa a ficar, mano, puta, não sei, eu só queria publicar o meu livro. Ele tem uma teoria, ele tem uma tese que ele sempre quis publicar. E aí ele não consegue, porque é difícil. E aí, uma das meninas da equipe da Mind... ela fica dando a entender que ela sonha, tem sonhos eróticos com ele.
Cara, e ela é só o atendimento gatinha. Ela a coisa mais machista que até hoje existe em agência é o atendimento gatinha que vai te seduzir. É. Ela não precisa falar nada, ela só precisa te seduzir.
E aí ela fala, ah, se você quiser tomar um drink, uma coisinha assim. E aí você já fica pensando, de novo, eu acho que ele também brinca com a sua expectativa desse tipo de situação, né? Ah, agora ele vai se corromper, né? Agora ele vai ficar um maluco pela fama e... Ah. E aí ela convence ele a ir tomar uns drinks com ela. Ele também não é... Ele não é bobo e nem inocente, né? Ele sabia que o emoji dela era um limão, enfim. Ele fala assim, não, você falou umas coisas aí dos sonhos que você tem comigo, você deu a entender umas coisas, o que que é? E aí ela, ai, para, não vou falar. E aí ele fala, e aí fica nesse, fala, desliga você, ela conta pra ele qual é o sonho, que é um sonho erótico que ele tá na sombra, na penumbra. E ela fala, quem tá aí? Quem tá aí? Ele aparece e aí eles começam a se pegar loucamente. Eles transam e é incrível. E é super intenso e ela ama muito. E aí ela convence ele a ir lá fazer o sonho se tornar realidade. qual que é a diferença do sonho e da realidade, né? Merigo, ele fica, ele não faz nada direito, ela pede pra ele ficar de um jeito, ele interrompe, ela fala, não, fica quieto, não é assim que eu quero. E aí, ele senta no sofá com ela, e aí ele fala, mas eu sou casado. Ela, não, mas a gente para na hora que você quiser, mas agora pega aqui. Até que chega a hora que ela vai tirar o cinto dele, vai desabotoar o cinto dele, esqueci, desafivelar. E ele solta um pum.
Nossa Senhora.
E é assim.
De nervoso, ele começa a ter uma crise.
Cara!
Meu Deus do céu.
E aí ele começa a tentar justificar, falando que de um ponto de vista científico é perfeitamente normal e até saudável.
É.
Cara, e a menina...
Só fica
assim,
quieto, né?
E aí a menina fica, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí ela continua. E aí ele tem uma ejaculação precoce.
Meu Deus.
E solta outro...
Que vergonha.
Entendeu?
Só que é interessante. Só que é interessante que, assim, nesse momento, Bia, quando começou, eu falei, ih, caralho, virou American Pie, ficou bobo. Eu achei que ia ficar bobo.
É piada de pum, é meio qualquer coisa.
É, eu achei que ia ficar bobo. Mas aí, quando você vê, não fica, porque a cena é tão bem dirigida... Que não fica, sabe? Ele... Tipo assim, cara, ele conseguiu, assim. É constrangedor do jeito que deveria ser, mas não fica bobo,
sem
cara.
Ser bobalhão,
eu achei...
bobalhão, é. E aí, a cultura do cancelamento, Merigo, é que ele, eventualmente, os sonhos passam de ser sonhos só esquisitos desse cara, ou eróticos, ou blá blá blá, pra sonhos extremamente violentos. Ele aparece nos sonhos das pessoas, matando as pessoas de uma maneira extremamente cruel, estuprando pessoas, fazendo coisas assim, torturas inimagináveis. E aí, o que era a curiosidade, ele era a pessoa, que ele é chamado, né, de pessoa mais interessante do mundo. Mano, ninguém quer ficar mais perto desse cara, todo mundo se sente mal, se sente inseguro. E ele não fez nada.
Nada.
Mas e aí, e como o filme não se propõe a explicar o que está acontecendo, você realmente, tipo, mas aí também, como é que eu ia agir? Se aparece o Nicolas Cage me matando, amanhã eu tenho a reunião com o Nicolas Cage, mas foi tão vívido, foi tão cruel, e é tão... E aí começa uma coisa de, tipo, ninguém mais quer ele nas coisas, ninguém mais quer fechar a publicidade com ele. Tem uma piada do... Ah, isso, a agência fala pra... Que talvez o Obama sonhasse com ele, né? Não, vamos pôr o Obama pra sonhar com você. Eu conheço a Malia. A gente consegue. E aí ele liga no telefone. E o Obama? Ainda tá? A gente pode fazer ainda o Obama sonhar comigo? E aí vem esse comentário que se vira contra ele essa coisa. E aí ninguém mais quer ele perto. As pessoas proíbem ele de entrar nos lugares. Ele tá no restaurante, todo mundo quer que ele saia. Hein? É isso.
Eu acho interessante, Bia, porque... E Merigo, porque eles... Tem um momento... que o Michael Cera tá vendendo, por que que ele chamou o cara para discutir sobre isso? Porque ele acha que ele é o cara mais interessante do mundo. Porque... E aí ele chega e fala, um dos personagens fala que o sonho vai ser a nova rede social, vai ser o novo Instagram.
Tá.
E cara, isso é
foda.
Muito
foda.
Minha cabeça
foda.
Explodiu na hora, eu já comecei a escrever umas coisas, fiquei pirando nisso. Porque realmente, né, cara, é a última fronteira, assim, pra publicidade, pro capitalismo conseguir cravar suas marquinhas, são nossos sonhos, né? Eles já mexeram nos nossos desejos, mas mexeram nos nossos sonhos. Então,
ainda.
Assim, ainda. E aí, é do caralho, porque você fica esperando, assim. Aí, isso pra mim foi uma coisa que me pegou, e aí, a partir disso, eu fico assistindo o filme pirando muito nessas... Fazendo essas análises, pensando, cara, comparando o ato de sonhar com uma timeline, assim. Porque depois no filme vai desenvolver e isso começa a acontecer. Que é muito genial, indo pro final do filme, assim. Tem momentos, tem cenas que são incríveis de uns caras que...
Cara,
aliás, me tira uma dúvida. Aqueles são os alunos deles? Porque parecia muito... Um dos alunos parecia que virou aquele grupo de influencer de sonho. Você reparou? Principalmente o menino preto. É, tem um menino preto que tinha as tranças que eu fiquei até depois que ele, puta, acho que eu vou rever o filme. Que seria genial também,
vamos
se
rever.
Os próprios alunos, que primeiro, foi o primeiro grupo que teve repulsa dele, virassem os influencers de sonhos. Porque isso é muito interessante, me ligou. Tem um momento que entra uma empresa e faz uma porra de uma pulseira que você usa e você começa a sonhar com quem você pode entrar no sonho do outro. E aí a piração começa. Que aí, volto a dizer, genialidade desse cara, assim, era outro momento que ele poderia virar quem quer ser John Malkovich, assim.
Sim.
E ir pra um outro lado, porra, ele não vai. Ele segura na realidade, por mais insólito que seja isso, o jeito de filmar, as consequências. Eu acho também um outro ponto que eu acho interessante, ainda falando do cancelamento, é que, assim, o arco normal das coisas seria as pessoas enjoarem dele aparecer e aí vinha o cancelamento. Que é o que aconteceu agora, porque acompanha o BBB, o que aconteceu com a Camila, ex-esposa do Buda. Tipo assim, a gente falou, o primeiro dia, nossa, que legal, que incrível.
Um
terceiro dia, pelo amor de Deus, não aguento mais ver essa mulher. Então assim, ele, isso eu também achei muito inteligente, ele nem chegou, a publicidade não conseguiu explorar ele, mas ele tava no sonho de todo mundo, e aí ele começa a fazer coisas ruins no sonho das pessoas, e aí ele sofre esse cancelamento, mas é muito interessante porque... O diretor também segurou a mão de não fazer um arco dele sendo muito conhecido, muito vitorioso. Então, assim, por isso que eu falo que é um filme sobre frustração. Porque, assim, em nada isso. Ele foi bem sucedido. Nem isso. Tipo,
é muito,
ele não
colheu
nada
muito
bom da fama, de verdade, né? Não deu tempo.
É, não deu tempo. E aí, eu acho que ele explicita isso com a história do Obama. É que eu dei muita risada com... A gente pode fazer o Obama sonhar com você. E ele menciona isso várias vezes. Não, porque estão até falando do Obama. Ele vai falar com a esposa, assim.
Não, e aquela viagem pra França, cara. Puta, dá uma dó. Cara, vai chegar uma hora que você fica com muita dó. Porque tem uma piada interna que é muito interessante. A França tem uma questão com o francês. Ele acha que em todas as discussões sociais e tal... O francês, o branco francês, eles acham que eles são muito evoluídos. Eles acham que, assim, pô, a gente que discute filosofia, a gente que foi para todos os continentes, a gente é muito evoluído nas discussões sociais. Então, o branco francês, ele consegue discutir umas coisas que em outros lugares fala assim, será que é para estar uma mesa com 8 homens brancos discutindo o feminismo? Sem nenhuma mulher? Vocês acham mesmo, assim, galerinha? Vocês têm que estar... E pro homem francês, foda-se. Porque, porra, lógico, ele é um doutor em feminismo. E ele então, tipo, eles têm outros parâmetros mesmo. Que eu acho que são parâmetros que a gente não tem. Obviamente, tem coisas que podem até ser saudáveis você entender verdadeiramente o conceito de lugar de fala e falar, tá, ele tem um lugar de fala, de homem branco, estudioso, fala aí. Né? Tipo, é válido o seu lugar de fala, mas é legal você ouvir outras pessoas também. Mas você tem o seu lugar de fala aí. Pode vir coisas interessantes. O que eu acho muito interessante é, quando o mundo inteiro tá cancelando o cara, os franceses ainda estão muito... Pô, mas demais esse maluco,
ele tem,
hein?
Uma fanbase na França, Merigo.
Você fala, cara, realmente o francês não vai cancelar ninguém, né? Você fala, não, traz ele pra cá. Só que quando ele vai, a gente tá achando que o cara é uma celebridade na França. Só que esse time é muito ruim. Então, quando ele chega lá, a gente vai vendo a frustração física do lugar... Cara, é assim, é desolador. É desolador. Assim, como esse cara aguentou isso, assim, de chegar no lugar e ver que, tipo, mano, você é ninguém aqui também, né?
É.
Pô, quero
eu
ver agora.
Eu gosto muito. Não, cara, e assim, eu gosto muito da a resolução, entre aspas, dele parar de aparecer no sonho das pessoas. É uma catarse. É uma coisa que acontece que é sem querer dele machucar a mão da mulher, porque ele. Tava ali, né? Abre a porta, fecha a porta, não sei o quê. Porque, Merigo, ele é proibido de frequentar o recital, o teatro que a filha vai fazer na escola. Aí tem isso, ele faz um vídeo pedindo desculpas. Ele faz o vídeo da Vanessa Camargo, quem me conhece sabe. E aí a filha dele assiste e ela fala, eu vou ter que me matar, não tem jeito. Vou ter que, é a única saída. Enfim, quando acontece essa catarse do machucado... Não intencional, mas que é meio gráfico, assim, né? Ai, a minha mão, né? É isso que, entre aspas, resolve, mas que não resolveu nada, porque agora já tá tudo cagado de ponta cabeça, a vida dele, os negócios dele e tal. Como veio, foi embora. Um rio que passou em minha vida e nem tchum. Isso eu acho que é excelente, um excelente encaminhamento pro tipo de final que a gente tem. Porque é tipo... Olha o que veio, olha o turbilhão. Do mesmo jeito que veio, foi. Eu tô aqui, descabelado, sem entender nada. Com a sobrancelha queimada, fudida, estrupiada. Acabado na minha carreira, seja como influencer, seja como estudioso. Cara, nada. A única coisa que eu queria é aquela coisa, a satisfação simples do começo, do o que sobra de real. E aí eu acho que essa entrevista do Christopher foi muito legal pra me ajudar a pensar nisso também, que é o que é que sobra quando você não tá na sua cabeça imaginando um cenário, imaginando o que poderia acontecer, ou o que já aconteceu, ou o que pode acontecer.
Sim.
É o quê? O saldo é o quê? É aquilo. Não,
essa cara, colocação aí acabou de alugar um triplex na minha cabeça desde o momento que você
assistir,
falou lá no começo do programa.
Eu acho que você vai gostar, Merengo. Então é por isso que eu gosto desse final, sabe? Porque ele é esse... Ó, era isso aqui, só. Olha aí, que bosta.
E é interessante, é, né, Bia? Você falou um ponto que é muito interessante, né? Porque eu também, na minha cabeça, falou, porra, então o lance era só ele fazer uma imagem parecida com um sonho? Era só ele seguir o sonho como uma predestinação que ia parar?
Uhum.
Tipo, então eu também me ligou isso na cabeça, e é legal porque ele não explica, foda-se, eu tava pirando nisso. Tem uma questão que eu acho muito interessante, que também é uma metáfora um pouco do caminho de todo mundo que virou celebridade e foi cancelado, né? Cara, as pessoas vão esquecer de você. Foda-se, só fica quietinho, que é um pouco o que o personagem faz, assim. Só fica quietinho, porque já já as pessoas vão esquecer de você. E isso é interessante também no final. Porque é um pouco isso, assim, foda-se, ele virou um grande nada, voltou. Já tínhamos novos problemas, já tínhamos novos personagens, já tinham outra pessoa pra ser cancelado. Ele voltou pro nada. Que aí tem esse final que é bem estoico, assim. É o cara vivendo o presente, tentando recuperar o que ele perdeu, que é o amor da esposa. E meio, porra, vamos aí, né? Lidar com a vida, assim. O respeito das filhas.
Bola pra frente. Muito interessante, muito legal. Eu fiquei muito feliz com esse filme.
Muito bem.
Quero mais, hein, Christoph?
Manda mais. Notinhas?
Notinhas.
Começa aí, Olga Mendonça. 0 a 5 estrelas.
Cara, um 3,5 é bom, viu? 3,5 é bom, assim. É isso, o único ponto negativo pra mim é que eu acho que poderia ter tirado um pouco dele. Mesmo que o filme fosse maior, porque eu não saberia te dizer, assim, o que corta. Eu gostei do ritmo, eu gostei de tudo. É. Mas senti que eu queria ver, principalmente nas filhas adolescentes, eu queria entender mais da vida delas, com o pai vivendo esse arco inteiro de ser famoso, não ser famoso, ser cancelado, enfim.
Muito bem. Muito você, Bia Fiorotto?
Eu vou dar 4.
Ó. Oh.
Gostei bastantão. Gostei não só do filme, mas gostei das coisas que ele me fez pensar, das imaginações que ele me fez ter.
Imaginar.
Fiquei bem feliz. 10, exato. Então, a média 3,75 é 4, né? 0,25 pra cima.
Olha
a
você.
Professora é boazinha,
olha você.
Ela arredonda. Que isso, vai passar sim.
Bom comportamento, né? Vale arredondar pra cima.
Imagina, um menino bonzinho desse de sala de aula merece.
Muito bem, então fica por aqui o Cinemático de hoje. Muito obrigado, gente.
Obrigada
também. Beijo.
Até semana que vem.
Tchau.
Até mais.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.